pessoal, tudo bem? Nessa nova série, Entre no Eixo, nós temos 4 desafios bem práticos para você. Em primeiro lugar, nós queremos desafiar você a aumentar em 15 minutos o seu tempo de leitura bíblica e oração. Segundo desafio, que você inclua o jejum como uma disciplina, um exercício espiritual. Terceiro desafio, que você possa participar, se inscrever em algum curso bíblico que a nossa igreja oferece. E em quarto lugar, nós queremos desafiar você a convidar um amigo para vir conhecer Jesus. Esses 4 desafios, se levado a sério, vão fazer com que o nosso relacionamento com Jesus se aprofunde ainda mais. Nós contamos com você.
Bom dia, Igreja Batista Capital. Como vão vocês? Tudo bem? Tudo bem? Ok. Estou muito empolgado, porque o Espírito de Deus está nesse lugar. Dá para a gente sentir, dá para a gente tocar. O Espírito de Deus está aqui hoje e quer transformar a nossa vida. Então, minha oração para você é que o que a gente ouvir hoje de manhã seja muito mais que conhecimento, seja transformação. Você não sai aqui só sabendo, mas sair transformado daqui essa manhã. Então, aumente a sua expectativa, porque Deus quer falar com você. Como foi a sua semana? Tudo bem essa semana? Conseguiram? Bem, Jane? Conseguiram fazer o jejum? Como foi o jejum? Algumas pessoas sim, outras pessoas não? Que legal, essa semana tem mais jejum coletivo. Você siga as nossas redes sociais aí para saber qual é o próximo jejum que vai rolar essa semana. Redes sociais essa semana, Ila? Você sabe dizer? Redes sociais essa semana. Bênção. Então não olha a rede social. A partir de amanhã não tem rede social da igreja para você olhar, então não procure. Eu queria te incentivar a participar dessa campanha que a gente chama, ou essa série, de forma integral mesmo, de forma que você coloque seu coração nisso, para que você faça os ajustes necessários. Como é bom começar o ano ajustado, né? Às vezes a gente ajusta a nossa vida na virada do ano. Olha só que privilégio, a gente está ajustando nossa vida em outubro, para começar 2019 lá em cima, lá no alto. Eu queria convidar você, e a gente aqui da Igreja Batista Capital, a gente fez um planner, um planejador, uma agenda que você não precisa escrever muito, já tem os espaços para você escrever nela. Então eu queria convidar. Quem aqui não recebeu o planner semana passada? Levanta a mão, que alguém vai te entregar o planner agora, nesse instante. Fica com a mão erguida aí enquanto eu falo, que alguém, algum voluntário nosso vai chegar perto de você para te entregar. O planner é muito simples. Cada página tem um espaço para você preencher com coisas que estão acontecendo na série. A primeira página aqui, por exemplo, tem: eu quero mudar minha vida. Então você assina lá e faz um compromisso com você e Deus. Assina, porque às vezes quando a gente assina e coloca no papel, a gente lembra mais, né? A gente meio com um contrato, né? E aqui embaixo tem um espaço para os adesivos. Você pode recolher os seus adesivos, já estão prontos os adesivos. Lá na recepção, quando você sair, cada adesivo marca um dia que você veio aqui. Se você não veio nos outros dias, pega um adesivo também e marca, né? E vê na internet depois a mensagem. Mas se você pegar o adesivo, tem que assistir a mensagem, hein, pessoal? Tem que participar do culto. E hoje eu percebi que precisa ajustar. Aqui embaixo você coloca uma palavra, alguma coisa que você percebeu que precisa ajustar. Então hoje, dia 21 de outubro, certo? Dia 21 de outubro você coloca lá o que você precisa ajustar. As outras páginas então seguem aí. Corpo, alma, espírito, quais os ajustes você precisa fazer na sua vida. Lá em cima inclusive tem os quatro alvos que o pastor Gilberto desafiou a igreja, o Samuel falou no começo aqui no vídeo, que é 15 minutos a mais em seu tempo devocional, incluir jejum como hábito, fazer uma classe bíblica, trazer uma pessoa à igreja. Em seguida, você tem aqui as fichas de inscrição para os cursos que você vai fazer. Então, você pode destacar e entregar na recepção com o seu nome preenchido atrás. Olha que fácil. Quem aqui recebeu um telefonema durante a semana? Pode levantar a mão aí. Algumas pessoas, tá vendo? Que beleza. Porque a gente está ligando para você para marcar, para conversar, para falar, explicar melhor qual o curso. Então, participe disso também. Ah, inclusive, eu queria destacar aqui o curso de inteligência financeira, que vai ser sábado que vem. Pessoal, venha nesse curso. A Lívia Medeiros, certo? Lívia Medeiros ela é da área de investimentos e ela quer ensinar a igreja como fazer isso. Investir da forma certa o seu dinheiro, poupar o seu dinheiro. É diferente do Crown. Crown é um curso de 12 semanas e o Inteligência Financeira é um curso só único, dia 27. Vai ter aqui no Campus Norte, de manhã, e no Campus Águas Claras, à tarde. Então não perca essa oportunidade de fazer esse curso. Continuando, a gente tem um tracker para o espírito. Então, oração, Bíblia e jejum, que são os alvos da campanha. Você marca lá o diazinho que você fez. O que, que um tracker ajuda a gente? O tracker é visual. Eu olho para o tracker e falo assim, cara, minha leitura bíblica está difícil. Vou ter que aumentar isso aí. Então você vai e marca mais dias, né? Você vai fazendo e vai marcando os dias. E por último aqui nós temos, cada um traz um. Cada um traz um. Você vai colocar o nome de três pessoas que você quer trazer para a igreja, trazer para Jesus, e com fé orar por elas e marcar aqui o dia que elas vieram para a igreja, o dia que elas aceitaram a Cristo. Então, com fé, você coloca o nome das pessoas lá. Por último, mesmo, são as classes, o tracker de classes bíblicas. Então, você marca os dias que você quer participar das aulas, das classes, que estão todas na última página mesmo aqui do Planner. E você pode se planejar para essa série. Pessoal, além disso, eu queria falar para vocês o seguinte. Se você quer ser um voluntário, lá atrás tem um painel desse, com essa fichinha aqui. Você pode marcar alguma opção de ministério que você queira servir. E a gente também vai entrar em contato com você para você servir naquele que você escolher. E por último, eu prometo, para a gente entrar nessa mensagem que vai ser, assim, incrível essa manhã, é o censo da igreja. Se você ainda não preencheu o censo da igreja, que é um papelzinho que estão entregando na porta, você vai lá e preenche com seus dados, enfim, com a sua vida, né? Senso a gente preenche com a nossa vida e tal. Para a gente ver como está a igreja. A gente faz um tempo que a gente não fez faz um censo. E esse censo avalia para a gente como está a igreja. Se você está dentro de algum PG. Se você está dentro de alguma classe. Então, preenche lá o censo também. Pessoal, vamos entrar nessa mensagem? Vamos falar de oração? Vamos? Como está a sua vida devocional? Está bem? Pensa aí um pouco. O Senhor quer falar com você essa manhã sobre isso, sobre oração. Mude as circunstâncias por meio da oração. Senhor, eu te peço que essa manhã seja uma manhã que o Senhor prepare o nosso coração, o solo do nosso coração, para plantar aquilo que o Senhor deseja que seja transformado, ajustado em nossa vida. Deus, que a gente possa sair realmente aqui motivado a buscar ao Senhor, a buscar o Senhor em oração. E desenvolver essa disciplina espiritual em nossas vidas. Deus, cause transformação. Que as pessoas aqui sejam transformadas pelo teu amor. Em teu nome, Jesus, é que oramos. Amém. Amém. Queridos, orar. Orar é uma disciplina que para muitos é difícil. É difícil porque a gente lida com algo invisível. É tão fácil conversar com alguém, chegar e interagir com alguém que a gente está vendo, mas oração traz essa dificuldade, que é com alguém invisível. De alguma forma é invisível, né? Porque a gente vê Deus em algumas coisas, a gente vê o braço de Deus, sente a presença do Espírito. E falando de circunstâncias, a nossa vida é cheia de circunstâncias boas e circunstâncias ruins. Como lidar com cada uma delas? Como lidar com cada uma delas? Algumas a gente consegue lidar bem, outras a gente puxa os cabelos para conseguir resolver. A gente, às vezes, vê circunstâncias intransponíveis na nossa vida. Circunstâncias impossíveis. Qual é a sua circunstância impossível? O segredo está em confiar. Confiar naquele que pode resolver as nossas circunstâncias. E sabe de uma coisa? Orar é confiar. Pensem bem. O que é oração? Oração é você gritar e falar assim, eu não consigo. Eu busco você, busco o Senhor. Porque Ele consegue. Oramos porque buscamos aquele que resolve. Oramos porque sabemos que não temos poder para mudar as circunstâncias. Orar é confiar, porque a declaração é a declaração de que Deus é Deus e eu não. Né? Quando a gente ora, a gente declara que Ele é o Senhor que muda as circunstâncias e eu não. Porque senão, oração não faz sentido. Oração é falar consigo mesmo, não. A gente busca aquele que pode mudar as nossas situações intransponíveis. Qual é a sua situação intransponível? Havia um rei chamado Ezequias. E a Bíblia conta a história de Ezequias e diz que ele era um rei bom. Que não houve nenhum antes dele nem depois dele. E ele fez tudo segundo o que Deus aprovava. E que Davi, ele fez tudo que Davi fez também. Mas é claro quando a Bíblia diz que não existiu nenhum igual a ele antes dele nem depois dele. E Ezequias fez ajustes na vida, isso eu acho que diz respeito muito ao que a gente está fazendo hoje. Ele fez ajustes no reino. Ele foi eliminando os altares, ele foi limpando tudo. Ele fez o que aprouve ao Senhor, ele fez o que agradou o coração de Deus. Mas de repente Ezequias se viu diante de uma situação impossível. A Síria, o grande império destruidor, estava destruindo impérios ao redor, reinos ao redor, chegou a Judá. E Ezequias não sabia o que fazer. Aliás, imagino que no começo ele deve ter ficado assustado, de cabelo em pé. Mas tinha uma solução. A solução foi buscar a Deus. Ezequias viu aquela situação impossível e buscou a Deus. Ele se viu diante de um problema humanamente impossível, mas decidiu confiar no poder de Deus e recorreu a Ele por meio de jejum e oração. Às vezes na nossa vida é assim. A gente olha para situações e fala assim: Senhor, eu não consigo, eu não sei o que fazer. Mas esse falar, Senhor, eu não consigo, eu não sei o que fazer, já é a declaração de que você não é Deus e Ele é. E Ele, como seu Pai amado, como seu Pai querido, o Pai que se preocupa com os detalhes da sua vida, o que Ele faz? Quando você chega para um pai e fala, um filho chega para um pai e fala, pai, eu não consigo, o pai faz o quê? A gente fala, se vira. Alguns falam, né? Mas a verdadeira paternidade, que o nosso Deus é esse Pai bom, Ele vai lá e faz. Ele vai lá e muda. Ele vai lá e restaura. Pode demorar no nosso tempo. Pode parecer que é uma eternidade. Mas Ele cuida dos seus. Amém? E para mudar as circunstâncias, por meio da oração, primeiro desafio que eu quero falar para você é: confie no Senhor a despeito de suas emoções e circunstâncias. Confie no Senhor. Esse é o primeiro passo. Vamos ler lá em Isaías. Isaías 36, de 2 a 7, diz assim: Então, de Laques, o rei da Assíria enviou seu comandante com um grande exército a Jerusalém, ao rei Ezequias. Quando o comandante parou no aqueduto do açude superior, na entrada que leva ao campo do lavandeiro, o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Uquias, o secretário Sebna, e o arquivista real Joá, filho de Asaf, foram ao encontro dele. E o comandante do campo falou: digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, em que você está baseado a sua confiança. Você disse que tem estratégia e força militar, mas não passam de palavras vãs. Em quem você confia para rebelar-se contra mim? Pois veja, agora você está confiando no Egito, aquela cana esmagada, que fura a mão de quem se apoia nela. Assim é o faraó, o rei do Egito, para todos os que nele dependem. E se você me disser, no Senhor, o nosso Deus, confiamos, não sabe, não são dele os altos e os altares que Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês devem adorar aqui diante desse altar? Quantas vezes o inimigo chega para você dessa forma e fala assim: você vai confiar no seu Deus? Não, para quê? Não vai mudar nada. Ele demora em responder. O inimigo faz isso conosco. Então, versículo 11. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao comandante: por favor, fala com os teus servos em aramaico, pois entendemos essa língua, não fales em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros entenderá. Não traz medo para o povo. Por favor, fala com a gente só. O comandante, porém, respondeu: pensam que o meu senhor mandou-me dizer essas coisas só a vocês e ao seu senhor, e não aos homens que estão sentados no muro? Pois como vocês, eles terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina, ou seja, tudo será destruído. Vocês não terão mantimento. Eu trarei destruição, é isso que o inimigo diz. Versículo 14 diz assim: não deixem que Ezequias os engane. Ele não poderá livrá-los. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz: certamente o Senhor nos livrará. Essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Mais uma vez, o inimigo trazendo medo, trazendo desesperança, trazendo desconfiança no líder. É isso que o inimigo traz para a gente. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas a nossa força está em Deus. Amém? A nossa força está em Deus. Amém? Entendam isso. Confiem no Senhor. Quando o inimigo se levantar com uma voz de acusação, de destruição, de desesperança, confiem no Senhor, apesar da circunstância, apesar das emoções. Sabe por quê? Porque emoções, elas são dominadas. Através do Espírito de Deus, nós temos domínio próprio. O Senhor nos capacita a dominarmos nossas emoções. Elas não nos dominam. Nós as dominamos. É no Senhor. Lá em Provérbios 3, 5 a 6, diz assim: confie no Senhor de todo o coração. Não dependa de seu próprio entendimento. Busquem a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. A reação de Ezequias aqui é uma reação que para muitos não é realidade. Para muitos a gente se desespera e começa a entrar num vazio, num buraco. Sabe por quê? Nós gostamos de buraco. Nós gostamos de ficar lá e ver a nossa própria derrota, a nossa própria humanidade sendo esmagada ali. E esquecemos dessa atitude que Ezequias teve aqui. Quando o rei Ezequias soube disso, rasgou suas vestes, vestiu o pano de saco e entrou no templo do Senhor. Depois enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna e os chefes dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, todos se humilhando diante do Senhor, ao profeta Isaías, filho de Amós, com esta mensagem: assim diz Ezequias: hoje é dia de angústia, de repreensão e de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para dar à luz a ela. Ezequias resolveu confiar, Ezequias resolveu se entregar. A gente tem que confiar em Deus, porque Ele é o único que pode fazer. Só podemos confiar em Deus porque Ele não muda. Ele não muda, o poder dele é constante, a vida, o amor dele é constante por nós. Por isso que nós buscamos, por isso que confiamos. Confiar é descansar, é se apoiar naquele coração, naquela mão poderosa de Deus e saber que Ele vai fazer. É confiar, apesar da destruição ao redor, apesar da circunstância, apesar do meu coração gritando: não vai dar certo. Apesar das vozes ao redor, que tem muita voz ao redor quando a gente está nessa situação, dizendo, não, Deus não pode. Deus pode. Deus faz. Precisamos confiar no Deus que pode. Em Filipenses diz assim, Filipenses 4:3 diz, posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Em outra versão, tudo posso naquele que me fortalece. Todas as situações, todas as circunstâncias, naquele que me fortalece. Porque ele me dá forças para lutar, para orar, para buscá-lo. É só ele, é só a mão dele que pode. Confie no Senhor, apesar das circunstâncias e das emoções. Segundo ponto da manhã, ele vai falar da noite, gente. Deixa eu beber uma água. Segundo ponto, busque discernimento e estratégias espirituais. O Senhor nos dá estratégias. Busque discernimento e estratégias espirituais. Quando buscamos o Senhor, quando confiamos, como o versículo diz, tudo posso naquele que me fortalece, ele me dá forças e dentro dessas forças, estratégia. Ele renova sua vida para você lutar com o poder dele, com a capacitação dele. Isaías 37, continuando a nossa história, diz assim, versículo 4. Talvez o Senhor, o seu Deus, ouça as palavras do comandante de campo. Isso, as pessoas do time de Ezequias, falando com o profeta Isaías. Talvez o Senhor, o seu Deus, ouça as palavras do comandante de campo, a quem o seu Senhor, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo. E que o Senhor, o seu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. Ore por nós, ore pelos que restam. Então Isaías respondeu, digam ao seu Senhor, assim diz o Senhor, não tenham medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria falaram contra mim. Porém nele um espírito para que quando ouvir uma certa notícia, volte à sua própria terra e ali farei com que seja morto a espada. Sabe de uma coisa? Os ataques não são contra você. Os ataques são contra o seu Deus. Quando nós colocamos o nosso coração no nosso Deus, quando nós somos filhos de Deus, quando nós nos colocamos nessa posição, entendemos quem nós somos, os ataques não são contra você. São contra o seu Deus. E ele sabe se defender. Muito bem. Ele sabe te defender. Muito bem. E voltando ao nosso texto, nós vemos algumas coisas, alguns detalhes em cada trechinho do ataque do inimigo. Na primeira parte a gente falou sobre desesperança. Ele desespera o povo. Depois ele traz confusão para o povo. Ele fala, nós não vamos falar em outra língua não, nós queremos confusão aqui. Nós queremos que todo mundo se disperse. Depois ele fala da questão das fezes e da urina, né? Que é uma questão horrível de a gente pensar, mas ele fala sobre destruição, sobre miséria. Vou trazer miséria para essa nação. E depois ele fala sobre desconfiança, desconfiem de Ezequias. Ele não está nem aí para vocês, não. O que ele está falando é mentira. Desconfiem, desconfiem do Senhor. Os ataques são contra o seu Deus. Mas a resposta de Deus é Jesus. Em tudo que ele representa, quer ver? Para a desesperança, esperança em Jesus. É ele que nos dá esperança, é ele que nos traz esperança. Confusão. Quando o inimigo trouxer confusão para a sua vida, para a sua família, ore a Deus e peça discernimento, entendimento, clareza em Jesus dos ataques dele. Quando o inimigo quiser trazer destruição, miséria para a sua vida, abundância e restauração em Jesus. Jesus traz abundância para a nossa vida. Ele restaura a nossa vida. Quando o inimigo trouxer desconfiança, fé em Jesus. Confiança naquele que pode fazer tudo e faz. Em Efésios 6, versículo 2 diz assim, Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Qual é a estratégia que Deus está te dando hoje para aquele problema intransponível? Se Ele não está te dando hoje isso agora, nesse momento, ore. Busque dele, Ele vai te falar. Ele vai falar ao seu coração e vai te dar uma arma poderosa. Esperança em Jesus. Lembrem-se, a arma que nós temos poderosa para lutarmos contra o inimigo é oração para Jesus. E vida em Jesus. Ele é a nossa arma. Ele é a nossa arma poderosa. A sua vida pode ser também a estratégia de Deus para abençoar outra pessoa. Semana passada eu falei isso aqui no momento de intercessão. Que às vezes a gente coloca a nossa vida e vê os problemas da nossa vida como algo simplesmente para a gente aprender, para a gente viver aquilo, viver aquela experiência, olhar para trás e falar assim, nossa, como a nossa experiência foi boa, eu creio mais em Deus, sou mais forte. Amém, é isso mesmo. Fortalece, as experiências fortalecem a nossa vida. Mas veja bem, as suas experiências, as suas circunstâncias vividas em Jesus, guerreadas em oração, são provas, são testemunho para outras pessoas serem abençoadas, são estratégias de Deus para outras pessoas também. Então compartilhe seu testemunho, viva a sua circunstância de modo a confiar em Deus e saber que aquela circunstância pode ser uma arma poderosa para alguém no futuro. Alguém pode usar aquela história para aplicar na própria vida e confiar em Deus e buscar de Deus estratégias. A sua vida é uma estratégia poderosa para abençoar a vida de outras pessoas também. Primeiro ponto, confie. Segundo ponto, busque em Deus estratégias. Busque em Deus estratégias. E o terceiro, para concluir a nossa mensagem dessa manhã, reconheça o poder de Deus e espere pelo inimaginável. Reconheça o poder de Deus e espere pelo inimaginável. Continuando a nossa história, Isaías 37, versículo 14, diz assim: Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, abriu-a diante do Senhor e orou. E essa parte é linda, porque ele reconhece aqui quem é o Deus que ele serve. Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e ouve, abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É contra ti, Deus, que ele está falando. É contra ti, Senhor. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas as nações e seus territórios um deserto. Eu reconheço que o inimigo é forte. Eu reconheço que ele é forte, mas nada supera o Senhor. Atiraram os deuses delas no fogo e as destruíram, pois em vez de deuses, não passam de madeira e pedra, moldados por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és grande, só tu, Senhor, és Deus. Reconheça quem ele é. Pare de viver uma vida achando que os problemas são maiores que o seu Deus. Eles não são. Nenhuma doença é maior que o seu Deus. Nenhum câncer é maior que o seu Deus. Câncer é apenas um nome. É apenas uma palavra. O seu Deus é real. O seu Deus é real. O inimigo pode ser forte, mas o seu Deus é grandioso, poderoso, Deus de toda a terra e de todo o universo. Adore o nome dele dessa forma. Busque ele como esse Deus que ele é de fato. Não busque ele como uma divindade de madeira ou pedra, que pode ser simplesmente quebrado, queimado. Deus é Deus. E eu não sou Deus. Eu não posso fazer nada. Ele pode. Continuando. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Assim Senaqueribe, rei da Assíria, fugiu do acampamento. Voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, quando estavam adorando no templo do seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarazé o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E seu filho Ezar, Adom, foi o seu sucessor. Ele vem. A despeito de todo o sangue que a gente está vendo aqui, de toda a confusão, entenda, aplique isso na sua vida. Ele vem. Ele vem. Reconhecer o seu poder e esperar a sua ação é o nosso terceiro passo. Eu espero quem eu reconheço. Eu espero quem eu reconheço. Eu fico na esperança daquele que eu sei, que sabe, pode fazer e faz por mim. Então eu espero. Eu sei que ele pode. Eu reconheço seu poder. Então tranquilo eu confio. Eu descanso. E às vezes a resposta não vem de imediato. Quando nós buscamos a Deus, reconhecendo o seu poder, reconhecendo quem ele é, a espera em oração muda o nosso coração. Não é verdade? Quando você está esperando em algum lugar alguém, é aquele momento que você pode pensar, refletir sobre a sua vida. A maioria de nós não gosta de esperar. Eu acho que é muito por isso, porque a gente começa a refletir muito na vida e pensar, talvez seja esse momento que Deus está te dando para esperar nele, confiar nele e descansar. Reconhecer que ele é Deus e você não. Entenda e veja Deus na espera. Não ache que Deus não está na espera. Deus está na espera também, segurando a tua mão. Falando, calma meu filho, eu estou fazendo, eu estou trabalhando. Busca Deus dessa forma. Em Isaías 40 diz assim, para você lembrar dessa mensagem, anota aí Isaías 40, para você ler essa semana, para você entender o poder de Deus. Diz assim, no versículo 12, quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra ou pesou na balança os montes e as colinas? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Necessita que o instrua a respeito do que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Não, pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde. Não são nada mais que pó sobre a balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. É esse Deus que a gente está falando. E sabe, esse Deus que a gente está falando é o mesmo Deus que cuida dos seus detalhes, dos seus pequenos problemas, dos seus grandes problemas. Esse Deus que mede o mar, o oceano, com a mão, com a concha da mão. Dá para desconfiar de um Deus assim? Dá para não esperar num Deus assim? Dá para entender que ele não vai fazer? Ou que ele não pode fazer? Não, ele pode, ele faz. Ele luta a sua luta. Jesus dizendo, digo-lhes a verdade, João, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Em Jesus. Ele é a nossa arma poderosa. Ele é a nossa arma poderosa. Orar é confiar, porque o poder da oração é real. E o poder da oração transforma. Se você nunca orou na sua vida, ou se você tem orado pouco, busque mais nessa campanha, busque mais nessa série. 15 minutos a mais na sua vida, buscando ao Senhor, adorando por quem Ele é, reconhecendo quem Ele é. E colocando o seu coração, rasgando o seu coração nas mãos dele. Por último, eu queria contar um testemunho de oração, de busca. Há alguns anos atrás, precisamente uns 3 anos atrás, a gente estava esperando uma pequena chamada Elisa. E a gente tinha se mudado para a Austrália. Elisa foi concebida na surpresa. A gente não sabia, não esperava, não estava nos nossos planos, mas estava nos planos de Deus. E a Elisa veio numa época que a gente não tinha muitas condições. A gente estava sendo apoiado pela igreja lá na Austrália. E a gente não tinha muitas condições para fazer um parto fora do nosso, da nossa zona de conforto. Então, na época de pagar a médica lá, que era $5,000, a gente já tinha parte do dinheiro, mas faltava o resto. A gente buscou o Senhor, confiou no Senhor e não veio. E não apareceu. E chegou no último dia de pagamento, onde a médica já ia cancelar e falar assim: eu não posso mais atender vocês, não tenho dinheiro. A gente resolveu descansar. Na verdade, a Vivi acordou aquele dia e falou: é hoje. E eu falei: eu sei, mas Deus pode. Deus tem um plano. E eu, mesmo sem confiar naquela palavra que eu estava falando, eu sabia que era verdade porque Ele tem um plano. Eu sinceramente não estava confiando. Sinceramente eu não estava descansando. Mas o Espírito me levou a declarar isso para a vida dela. Deus tem um plano. Eu saí aquele dia de casa e fui para a escola, falando: Senhor, o Senhor já fez, faz de novo. Faz de novo. E eu cheguei na escola, recebi uma palavra dizendo que minha filha não era neta de Deus, minha filha era filha de Deus e Deus tinha um plano. Então eu passei aquele dia inteiro, isso era 7 da manhã, passei aquele dia inteiro tentando descansar, aquela palavra me trouxe descanso, me trouxe conforto. E eu fui para casa e fomos dormir até cedo. E uma das palavras que eu recebi durante o dia era que Deus apareceria nos 45 minutos do segundo tempo. Chegamos, fomos dormir e eu recebo uma mensagem. Do nada. Eu já estava chorando na minha cama porque eu não sabia o que fazer. E a mensagem era: qual é a sua conta? Seus amigos se reuniram e juntaram dinheiro para você. Porque Deus, às vezes Ele usa o sobrenatural, mas às vezes, e muitas vezes, Ele usa a igreja para abençoar a vida daqueles que confiam nele, que esperam nele. E na 11ª hora, nos 45 do segundo tempo, o Senhor apareceu. Apareceu não, Ele estava ali conosco o tempo inteiro, mas Ele trouxe o resultado da nossa oração. Deus é com você. Deus não desistiu de você. Deus cuida dos detalhes da sua vida. Qual é a sua situação, a sua circunstância intransponível? Que você diz hoje: não há, não tem como. Eu queria orar por você essa manhã, você que tem uma situação intransponível. Eu queria que você, com um passo de fé, ficasse de pé no seu lugar. Situações intransponíveis, situações impossíveis. Quando nós chegamos no nosso limite, aí sim nós rendemos completamente aquele que pode fazer. E como igreja, nós estamos orando e melhorando o nosso momento de oração. Eu queria convidar você que faz parte dessa igreja, ou que não faz parte, mas que vem visitar, você impusesse as mãos, você orasse pela pessoa que está do seu lado, pedindo e clamando pela vida dela. E todos nós vamos orar juntos por essas vidas. Ore pela pessoa que está do seu lado. Abra sua boca e ore, busque ao Senhor. Declare na vida da pessoa quem é esse Deus que ela serve. Senhor, nós buscamos a Tua face, Deus de toda a terra. Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus que move mundos. Louvado seja o Teu santo nome, o teu poderoso nome. É na soberania do Senhor que nós confiamos. É no poder de fazer o impossível do Senhor que nós descansamos. Deus de toda a terra, Deus amado, seja exaltado essa manhã, Deus. Eu te peço, Deus, eu clamo ao Senhor, nós clamamos como igreja ao Senhor, pelas essas coisas impossíveis que essas pessoas, esses teus filhos, apresentam diante do Senhor essa manhã. Deus, não há impossíveis para ti, não há impossíveis para o teu poder. Assim como o Senhor fez com Ezequias, Deus, vem e nos ajuda. Espírito de Deus, vem trazer o teu poder para enfrentarmos a segunda-feira. O Senhor é poderoso e nós confiamos nesse poder maravilhoso do Senhor. Tu és Deus forte, como declaramos mais cedo. Tu podes, Senhor, todo poder, toda a glória está em ti. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado pelas nossas vidas. Em teu nome que eu oro, Jesus. Amém. Continua de pé. Eu quero orar por você hoje, que decide confiar nesse poder. A grande verdade é que essa próxima oração nem eu posso fazer por você. É uma oração que só você pode fazer. Já que estamos falando de oração, talvez hoje seja a sua oportunidade de... Talvez não, hoje é a sua oportunidade de fazer isso pela primeira vez. Falar com esse Deus poderoso, que quer mudar a sua vida, que quer transformar a sua vida. Então, todos de olhos fechados, eu quero convidar você a fazer um sinal de fé, levantando a sua mão, dizendo sim para Jesus. Qual é o seu problema intransponível? Jesus está aqui para resolvê-lo, para trazer transformação, para trazer vida. Talvez o milagre que você precisa é de uma vida nova, é de passar a régua na sua vida e começar de novo. Hoje é o dia, não deixe para amanhã, não deixe para depois. Hoje é o dia. E eu vou contar até três. E eu queria que nos três você levantasse sua mão para que a gente pudesse orar por você. E você pudesse fazer essa oração junto conosco. Amém? Um, Jesus ama você. Jesus quer você por perto. Deus te ama. Dois, Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Apesar do seu erro, do seu pecado, Ele quer trazer vida nova. Ele quer realmente passar a régua e para você começar de novo. Três, levante sua mão. Erga sua mão. Se você quer esse Jesus na sua vida, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia pela sua vida. Senhor, eu oro ao Senhor, que o Senhor capacite, que o Senhor dê forças a essas pessoas que acabaram de tomar uma decisão por ti. Que elas te busquem com coração. Ore comigo essa oração todos juntos. Senhor Jesus, vem morar na minha vida. Transforma tudo. Me faz novo de novo. Quero seguir-te. Quero viver para ti. Toma conta da minha vida, de cada detalhe. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Sou totalmente teu. Em teu nome que eu oro, Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas para aqueles que levantaram as mãos hoje. Aleluia. Glória a Deus pela sua vida. Deus transforme a sua vida cada dia mais. Se você fez essa oração e tomou essa decisão, eu convido você a preencher a ficha Minha Decisão, que está no bolso aí à frente da sua cadeira. Preencha, sabe por quê? Porque a gente pode te ajudar. Não fique caminhando sozinho, a gente pode te ajudar a caminhar com Jesus. Preencha essa fichinha e deixe lá fora com a recepção e a gente vai atrás de você, vai te ajudar. Amém? Que Deus abençoe a sua manhã. Que você seja impactado. Se você quer se batizar, não perca tempo também. Tome essa decisão hoje. Vá lá fora e se inscreva para o batismo. O batismo é a melhor coisa que aconteceu nas nossas vidas, depois de Jesus. Quando nós aceitamos Jesus, nós temos esse momento de mergulharmos fundo na vida com Ele. Venha para o batismo. Deus te abençoe.